Então diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis. Repita, 32 reis. É, 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Você sabe que Samaria era a capital de Israel. É, Judá, é, Jerusalém, capital de Judá, Samaria, capital de Israel, mulher samaritana, morava em Samaria, que foi que a Rosana falou aqui. Então Ben-Hadad, com 32, juntamente com 32 reis, iria invadir Samaria, capital de Israel. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Eis que um profeta, versículo 13, perdão. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda esta multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Versículo 15. Então Acabe contou os seus servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7 mil. Versículo 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Versículo 20. E cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Versículo 22. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. Versículo 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios, subiu a Afeca para lutar contra Israel. Versículo 28. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 29. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No sétimo dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100 mil soldados da infantaria. Versículo 41. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe o reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus. O Senhor, você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar. Filho de Deus, Deus Altíssimo, Deus Tremendo, Deus Todo-Poderoso, Deus Forte, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Senhor que está neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti agora, Senhor, Que o teu óleo seja derramado sobre as nossas cabeças, Senhor. Anula os meus pensamentos, Deus. Mexe nas minhas emoções, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo, para que eu possa revelar a tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, ao teu povo agora, Senhor. Me usa pela tua misericórdia, Altíssimo. Revela-te através dos meus lábios agora, Senhor. E edifica a tua igreja, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, neste lugar, mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, Altíssimo. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, como você já ouviu aqui, né, hoje eu falando, lendo esse texto bíblico, Ben-Hadad era um rei da Síria. A Síria faz divisa com Israel, né, no norte ali de Israel, e ele planejou invadir ali o reino de Israel. Você sabe que Israel, na época ali do rei Acabe, que era um rei fraco, um rei pecaminoso, um rei terrível, né? Acabe era rei de Israel e o reino de Israel foi dividido, né? O reino do norte se chamou Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul se chamou Judá, né? Cuja capital era Jerusalém. Essa divisão aconteceu por causa do pecado de Israel. As duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram, né, habitando e governando ali no reino do sul, e as demais tribos ficaram habitando e governando ali no reino do norte. E Ben-Hadad se juntou com 32 reis, ou seja, 32 nações, mais a nação da Síria, para invadir e atacar Israel. E ali, obviamente, né, o rei da Síria, Ben-Hadad, mandou mensageiros ali a Acabe, e Acabe, sendo um rei fraco, um rei covarde, né, disse que daria todos os seus tesouros ali a Ben-Hadad, daria as suas mulheres a Ben-Hadad, conforme o desejo dele, e mesmo assim Ben-Hadad resolveu invadir Israel e lutar contra a nação de Israel. E Deus, pela sua misericórdia, enviou um profeta ao rei Acabe, dizendo que Ben-Hadad atacaria e que ele seria vitorioso, ou seja, Acabe, né, a nação de Israel, o reino do norte, seria vitorioso ali naquela batalha para que o nome de Deus fosse glorificado. E nós devemos compreender algumas coisas já, irmãos, né? Se você se lembrar do livro de Abacuque, do livro do profeta Abacuque, certa vez Abacuque, ele estava ali questionando Deus, né? Ele tinha uma dúvida e ele questionava Deus e ele não compreendia porque Deus queria castigar o povo de Israel por causa do seu pecado, né? E Deus usava as nações ao redor de Israel para invadir e para ali castigar e derrotar ali em diversas batalhas o povo de Israel. E Abacuque questionava: Senhor, nós somos pecadores, nós estamos pecando contra ti, mas tu levantas nações que são mais pecadoras do que nós, né, para nos subjugar. E Abacuque estava querendo uma resposta de Deus a respeito disso, né? Por que que Deus usava nações mais pecadoras para castigar o povo de Israel que estava pecando? Diferentemente do momento que estava acontecendo ali com o rei Acabe, Israel estava pecando. Acabe, como eu disse a vocês, era um rei terrível, né? Um rei que estabeleceu culto ali a demônios no meio da nação de Israel, estabeleceu lugares para que demônios fossem cultuados, deuses estranhos fossem cultuados no meio do povo de Israel. Jezabel era a esposa de Acabe. Jezabel era terrível, uma mulher maldosa, e biblicamente, né, quando Deus usa, né, o termo Jezabel para exemplificar alguém, ele usa quando ele quer exemplificar a maldade plena, né? Para vocês verem como aquele momento era terrível. Independentemente disso, Deus mandou um profeta ao rei Acabe para dizer que eles seriam vitoriosos na batalha, para que o nome de Deus fosse glorificado. que nós devemos, irmãos, sabe, olhar para as coisas que são de Deus, e algumas vezes nós não vamos compreender. Por que que em determinado momento Deus abençoa determinada situação, independente de um contexto espiritual? Por que que Deus às vezes abençoa um pecador? Por que que Deus às vezes deixa um pecador prosperar? Por que que Deus às vezes, né, faz com que aqueles que estão pecando, né, sejam mais... Vou usar uma palavra que o mundo usa muito para você conseguir compreender aquilo que eu estou falando. Por que que muitas vezes os pecadores são mais assim prósperos, vamos dizer assim, do que aqueles que estão servindo a Deus? Isso tudo obviamente é muito teórico, porque a prosperidade espiritual é aquela que faz com que nós sejamos ricos, né? Não ricos de dinheiro ou de propriedades, mas ricos na presença do Senhor, né? Nas nossas lutas nós temos paz, nas nossas lutas nós sentimos o conforto espiritual de Deus, né? Nós nos sentimos dirigidos e conduzidos por Deus, né? Independentemente de um contexto que acontece nas nossas vidas ser diferente algumas vezes daquilo que acontece com outras vidas, né? E muitas vezes, né, e Deus falou isso na sua palavra, Deus muitas vezes usa o ímpio, usa o pecador para abençoar o justo, né? Um exemplo é daquele que trabalha numa empresa e essa pessoa não é cristã, por exemplo. Deus se usa dessa pessoa para abençoar aqueles que são cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que cultuam a Deus, aqueles que adoram a Deus, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então, existe um contexto que algumas vezes nós não conseguimos compreender, né? E eu sempre digo, né, Deus certa vez disse na sua palavra que as coisas reveladas pertencem ao homem e as coisas ocultas pertencem a Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber, Deus revela, né? E aquilo que não é necessário nós sabermos, ou aquilo que não é conveniente nós sabermos, né, Deus, ele não revela, né? E é muito interessante essas coisas todas, porque, né, existe, né, eu estava falando a respeito de Jó. Jó, você conhece a história de Jó? Jó era um homem riquíssimo, Jó era um homem extremamente próspero, Jó era um homem fiel a Deus, e o diabo, né, pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó, porque ele disse a Deus que Jó era um homem fiel a Deus, porque ele era próspero, porque Deus dava tudo a ele. Então Deus autorizou o diabo, né, a tocar na vida de Jó, a tirar tudo que Jó tinha, só não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó. E ali, né, a Bíblia diz que Jó, ele ficou tão doente, todos os seus filhos morreram, ele perdeu todos os seus bens, todo o seu rebanho. A Bíblia diz que as feridas, né, no corpo de Jó eram terríveis, ele se coçava com cacos de telha e ele fedia, as pessoas não conseguiam chegar perto dele por causa do cheiro das suas feridas. E alguns dos seus amigos foram visitar a Jó, né, e eles disseram a Jó que ele estava acontecendo aquilo na vida dele porque ele estava pecando. Ou seja, né, um julgamento em relação a algo, né, que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Então você vê uma luta de determinada pessoa, e quantas vezes as pessoas falam, ele deve estar pecando, ele deve estar cometendo algum erro, ele deve estar, né, ali fazendo algo de errado em relação a Deus. Então quantas pessoas às vezes veem o sofrimento do seu irmão, ou o sofrimento de uma pessoa, e as pessoas julgam, qualificando ali a causa daquela situação, quando nós absolutamente, né, temos sabedoria o suficiente para entendermos aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois acontecerem no nosso mundo, né? Então, né, quantas vezes as pessoas elas procuram ali, né, qualificar, né, aquilo, o motivo daquilo que está acontecendo com as outras vidas de forma equivocada, por conta daquilo que nós não conhecemos e que o nosso Deus conhece. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro de você se mostrar, né, uma pessoa extremamente sábia, que entende aquilo que está acontecendo, né, né, você entende aquilo, o motivo da luta de determinadas pessoas, porque nós não temos, né, esse poder, né? Deus não permitiu que nós julgássemos as pessoas. Nós julgamos situações, mas nós não julgamos as pessoas. Não nos é permitido julgar as pessoas. Jesus não nos permitiu julgar as pessoas, né? Nós devemos sim julgar as causas. Então nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Para que nós saibamos o que é certo e o que é errado, nós temos que julgar, né? Olha, isso é certo e isso é errado. Mas nós não podemos imputar a determinada situação que acontece numa pessoa aquilo que nós achamos que é certo ou aquilo que nós achamos que é errado. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não conhecemos as atitudes das pessoas e nem as lutas das pessoas. Certa vez uma pessoa veio ser ministrada, veio a mim para ser ministrada, e a pessoa começou a falar ali daquilo que acontecia na vida dela, e começou a dizer, né, que as pessoas que estavam ali, participavam da sua família, né, faziam isso e faziam aquilo, e ela estava sendo influenciada por isso, e outras coisas mais. E eu perguntei para ela assim: me diz uma coisa, quem é melhor para Deus? Quem você acha que é melhor para Deus? Quem você acha que é uma pessoa, né, que se entrega melhor para Deus, eu ou você? E depois você me responda, quem que você acha que é melhor para Deus, você ou essa pessoa que você está falando? E obviamente essa pessoa, ela ficou meio constrangida de responder ali e tal. Eu falei assim: olha, você não vai conseguir me responder isso, porque essa resposta só quem tem é Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o coração da outra pessoa e Deus conhece o meu coração. E essa resposta nós jamais saberemos responder por conta daquilo que nós somos em relação a Deus, que somente Deus conhece, né? Somente Deus sabe, né, a verdade da nossa vida. Somente Deus sabe aquilo que verdadeiramente nós sentimos em relação a Ele. Somente Deus sabe se nós somos verdadeiros a Ele ou se nós somos mentirosos em relação a Ele. Somente Deus sabe se a nossa oração está sendo verdadeira ou se a nossa oração está sendo ritualista. Somente Deus sabe se as palavras que nós louvamos aqui hoje para Ele são verdadeiras, se saíram do nosso coração ou foram simplesmente palavras lançadas ao vento, lançadas aí ao ar, né, que não chegaram a lugar nenhum porque faltou ali sentimento, faltou ali, né, a verdade de um coração falando. Portanto, irmãos amados, a justiça de Deus e os desígnios de Deus e aquilo que Deus faz, né, sempre vai o quê? Sempre vai querer abençoar. Todas as atitudes que Deus pratica, irmãos, por causa, né, da integridade de Deus, por causa da santidade de Deus, todas as atitudes de Deus, né, elas têm um objetivo que é de abençoar, né? Independentemente, né, se conforme Deus algumas vezes na Bíblia mandou o povo de Israel invadir cidades para conquistar as cidades, e ele ordenou dizendo: olha, vocês entrem na cidade e vocês queimem a cidade e vocês destruam tudo que tem na cidade e vocês matem, né, os homens, as mulheres, as crianças e os velhos e os animais. Né? Aí você fala assim: pô, mas Deus mandou aniquilar velhos, crianças, animais. Quando mandou o povo de Israel invadir a cidade. E aí, talvez você questione, mas Deus não é amor? Deus não é bondoso? Deus não é maravilhoso? Então por que que Deus resolveu fazer isso? Então por que que Deus ordenou que o povo fizesse isso? E o povo fez isso? Então o povo é maldoso também? Mas nós devemos compreender, irmãos, que as atitudes de Deus pressupõem justiça. E as atitudes de Deus pressupõem, né, que as pessoas sempre tiveram oportunidades de escolha, né? As atitudes de Deus sempre olham, né, aquilo que é a verdade. E quando Deus manda aniquilar determinado local e determinada cidade e determinadas pessoas naquela cidade, pressupõe que tudo aquilo estava amaldiçoado, pressupõe que tudo aquilo, né, já estava ali condenado, e que tudo que sairia daquele lugar, né, sairia, né, algo que não seria bom para ninguém. E a justiça de Deus, estabelecida através ali, né, da sua autoridade neste mundo, faz com que, né, as pessoas sejam abençoadas, né? Faz com que as pessoas abençoadas, porque se de nenhum lugar vai sair algo bom, significa que vai sair algo ruim, e esse algo ruim vai o quê? Contaminar aquilo que muitas vezes é bom, né? Certa vez eu falei aqui a respeito de Acabe, rei de Israel, e falei da esposa dele, de Jezabel, né, que era uma mulher estrangeira, era uma mulher de origem moabita, e essa mulher trouxe, né, juntamente com ela, quando ela se casou com o rei Acabe, ela trouxe os seus sacerdotes, trouxe os seus deuses, e ali convenceu a Acabe, né, a aniquilar os sacerdotes de Deus, para que os sacerdotes dos deuses deles contaminassem o povo, contaminassem ali, né, aquilo que Deus havia estabelecido. Por isso que Deus, ele orientou o povo através da lei de Moisés, que o povo não se casasse com mulheres estrangeiras, e Deus disse assim: porque essas mulheres corromperão o coração dos seus maridos e os farão cultuar deuses estranhos. Então, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Assim como Abacuque questionava a Deus por que o povo estava sendo destruído por um reino estrangeiro mais pecador do que eles, né? Nesse momento, Deus estava dando, né, a Acabe, né, o direito da vitória, para que houvesse ali algo muito grande na presença do povo de Deus, que era, né, que o povo de Deus entendesse que Deus está vivo. Porque Jezabel já estava ali dominando e convencendo o povo a cultuar deuses estranhos. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes Deus, ele se movimenta, né, por causa do homem, né? Você lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias era um rei fiel. O rei Ezequias recebeu uma sentença de morte do profeta Isaías. Deus mandou Isaías ir até o palácio real e disse assim para o rei: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias, ele encostou o rosto na parede, chorou e orou a Deus e falou: Senhor, veja como eu tenho sido fiel a ti. Veja como eu tenho sido fiel a ti. Me cura. Né? E antes que Isaías pudesse sair do palácio real, Deus mandou ele retornar ali ao rei e falar para o rei que ele tinha ouvido a oração do rei e estava concedendo mais 15 anos de vida. E Isaías falou assim: você quer um sinal? Qual o sinal que você quer? De que Deus falou que você ia morrer e, né, agora, né, Deus estava te dando 15 anos a mais de vida. Né? E o rei Ezequias escolheu que o sol, né, que o relógio de sol retrocedesse ao invés de avançar. ou seja, a sombra sobre os ponteiros do relógio de Acaz, retrocedesse ao invés de avançar, algo impossível, como um sinal de que Deus tinha feito aquela obra. E Deus estava fazendo a mesma coisa aqui, irmãos. Deus estava sendo motivado, né, por circunstâncias. Deus estava sendo motivado por questões ali espirituais que estavam acontecendo naquele momento. Assim como Deus foi motivado depois de um ano, né, porque você sabe, né, que Deus decretou a vitória, que Deus, né, ordenou que o rei Acabe lutasse, e o rei Acabe, né, foi lá com seus soldados, invadiu o arraial, invadiu o acampamento desses 33 reis, e eles estavam bebendo, todos embriagados, e ali, né, a nação de Israel conquistou a vitória, e a Bíblia diz que todos os 32 reis foram mortos, somente Ben-Hadad, rei da Síria, conseguiu fugir e voltou para sua nação. Mas um propósito de Deus para que houvesse algo muito grande no meio do povo. E ali, quando o rei voltou para a Síria, Ben-Hadad voltou para a Síria, ele chamou seus conselheiros e perguntou ali aos seus conselheiros e feiticeiros por que que ele tinha perdido a batalha. E os seus conselheiros e feiticeiros disseram a ele que ele tinha perdido a batalha porque o Deus de Israel era o Deus dos montes. E eles lutaram nos montes. Então, por isso que Israel venceu, porque o Deus de Israel era o Deus dos montes. E que Ben-Hadad tinha que lutar ali no vale, na planície, porque certamente eles venceriam na planície. Começa aí, irmãos amados, uma grande mensagem para as nossas vidas, porque o teu Deus, ele é movido por circunstâncias. Teu Deus, ele é movido pela tua fé. O teu Deus, ele é movido pela tua adoração. O teu Deus é movido, né, pelas suas atitudes de fidelidade a ele. Assim como Ezequias, rei de Israel, pôde dizer ao Senhor na sua oração, falando assim: Senhor, olha para mim e vê como eu tenho sido fiel a ti, né? Olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. A nossa fidelidade gera sobre as nossas vidas o poder de Deus e a manifestação de Deus para que nós possamos superar as nossas dificuldades. O nosso Deus na nossa vida não é um Deus de determinadas circunstâncias. Ah, eu ajo na sua vida quando você é só de noite. Ah, eu ajo na sua vida, né, quando você está vestido de branco. Ah, eu ajo na sua vida, né, quando você está de chinelo. Não, o nosso Deus não é um Deus de circunstâncias. O nosso Deus é um Deus de presença. É um Deus de todos os momentos. É um Deus que não tem barreiras ou impossíveis, né, para ele realizar. O nosso Deus é um Deus que age segundo os propósitos dele nas nossas vidas. Nós devemos compreender isso, que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos propósitos, né, e que as nossas atitudes influenciam Deus, né? As nossas atitudes influenciam Deus. Nosso Deus não é um Deus de troca, mas nosso Deus é um Deus de cumprimento da sua palavra. Nosso Deus é um Deus que a resposta dele está na Bíblia. A resposta de Deus está na Bíblia. Se você quer ser uma pessoa abençoada, e eu vou dizer para você assim, ser abençoado não significa ser rico financeiramente. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você tem que seguir aquilo que Deus disse que você tinha que seguir. Você tem que fazer aquilo que Deus disse na sua palavra que você tem que fazer. Aí você vai ser abençoado. Porque se você olhar o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai encontrar ali Deus falando, né, das bênçãos das atitudes que geram bênçãos e das atitudes que geram maldições. Deus ensinou, Deus falou, e quando Deus fala, vira lei, irmãos. Não há quem possa ir contra a palavra do Senhor, não há quem possa contradizer a palavra de Deus, não há quem possa revogar a palavra de Deus, porque Deus falou, virou lei no mundo espiritual. Quando Deus fala, vira lei. É por isso que quando eu leio a Bíblia, eu fico atento, porque virou lei, porque aquilo certamente vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou certamente vai acontecer. Então é muito bom. É muito bom ler. É muito bom meditar. É muito bom, sabe, você ler um trecho e falar: puxa vida, este é o caminho. Puxa vida, é aqui que eu tenho que ir. Puxa vida, é aqui que eu não posso ir. É. Porque Deus ensinou, porque Deus falou, e certamente aquilo acontecerá. Em algum momento, aquilo acontecerá. Existe uma palavra que Deus deixou no Velho Testamento, eu não lembro agora o livro. Se eu não me engano, é um livro de Salmos, onde o Senhor fala que o pecador, ele anda por caminhos escorregadios. Que o pecador, olha só o Senhor falando. A gente olha às vezes para o pecador e você vê o pecador próspero, né? Se o pecador ali, parece que existe alegria, parece que ele tem tudo o que ele quer. Aí você vê o pecador e Deus fala assim do pecador: olha, vocês são como palha. Vocês são como palha que o vento vai levar. E você olha o Senhor falando a respeito do pecador, e ele diz assim: olha, o pecador, ele anda por caminhos escorregadios, e um dia ele vai cair. E um dia ele vai cair, porque ele anda por caminhos escorregadios. Então, não adianta ele pensar que ele está de pé, e não adianta ele pensar que ele está ali, alicerçado, porque um dia, uma hora, ele vai escorregar e vai cair. E nós olhamos para a palavra de Deus, e nós devemos compreender tudo isso, irmão, sabe? Para que nós consigamos compreender aquilo que está ao nosso redor, porque o importante para mim, para a minha vida, né, o entendimento que eu tenho em relação à minha vida pessoal, em relação a Deus, o importante para mim é eu olhar para a palavra, compreendê-la e fazer cumprir essa palavra na minha vida, para que eu possa evitar os caminhos escorregadios, para que eu não seja como palha, né? Para que eu ande por um caminho reto que me leva até a presença do Senhor, né? Que eu esteja ali, alicerçando a minha vida naquilo que é sólido, naquilo que jamais será abalado. Então eu tenho que olhar para a minha vida, e compreender a minha vida, e deixar algumas vezes o entendimento daquilo que está ao redor, né? De tentar compreender aquilo que está acontecendo ali, aqui, outro, ou acolá, de lado, porque, como eu falei, a nossa sabedoria, ela não é plena para que nós possamos compreender completamente aquilo que acontece ao nosso redor. Então, talvez esteja faltando você olhar para si. Você olhar para si e falar assim: Senhor, por onde eu tenho que ir? Senhor, o que eu tenho que fazer para ser melhor para Ti? Senhor, como é que eu posso demonstrar a minha fé? Que não seja só palavras, mas atitudes. Você sabe, Lutero era um padre. Ele era um padre alemão.
E Lutero, ele começou a questionar aquilo que acontecia com a Igreja Católica em 1500 e pouco, lá que eu não lembro agora, né? E ele começou a questionar contra a palavra de Deus. E ele compreendeu que havia um desvio, que havia um desvio terrível em relação àquilo que a Igreja Católica tentava conduzir o povo em relação àquilo que verdadeiramente deveria ser, que a palavra de Deus dizia. E aí Lutero, uma das primeiras coisas que Lutero fez, porque a Bíblia era proibida para os leigos, somente os padres poderiam ler a Bíblia, primeira coisa, e a Bíblia era em latim, né? A primeira coisa que Lutero fez quando se rebelou contra a Igreja Católica foi expulso, excomungado, quase morto, foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Foi uma das primeiras atitudes ali que Lutero fez, porque ele entendia e compreendia que as pessoas eram enganadas porque não conheciam Deus, não conheciam a palavra de Deus, e ele, no entendimento das escrituras sagradas, ele, né, conseguiu compreender que a doutrina que era ali ensinada era uma doutrina contra a palavra do Senhor. Eu estava, né, esses dias atrás, aí eu tenho uma Bíblia que é os 500 anos da reforma de Lutero, tem os comentários de Lutero, e nessa Bíblia dizia que Lutero, ele orava 4 horas por dia. Lutero orava 4 horas por dia. Aí eu comecei a olhar para mim assim, e comecei a me sentir pequeno, e comecei a me sentir indigno, e comecei a me sentir, né, terrível em relação a Deus, né? Terrível em relação a Deus. E olha, irmãos, que eu costumo orar de madrugada, né? Longe das 4 horas que Lutero orava. Mas, sabe, eu olhei para a minha vida e falei assim: puxa vida, né? Eu sou um tremendo devedor de Deus. E obviamente, sabe, irmãos, obviamente que Deus falou isso. Esse sentimento brotou no meu coração depois que eu vi, né, que como Lutero, né, agia em relação à sua fé. Eu olhei para aquilo ali e falei assim: eu preciso ser melhor para Deus. Eu preciso ser melhor para Deus. E obviamente que ser melhor para Deus é um contexto muito grande. Não envolve só, em vez de orar meia hora, eu orar 40 minutos. Envolve uma série de coisas, né? Porque, né, por trás daquela frase que dizia ali que Lutero orava 4 horas por dia, não significa, né, que a simples oração de 4 horas por dia era algo, né, era a integridade de Lutero em relação a Deus. Não, muito pelo contrário, ele orava porque ele sentia necessidade, ele orava porque confortava o coração dele, ele orava porque Deus falava com ele orava porque aquilo fazia parte da vida dele. E obviamente, né, o contexto espiritual, aquilo que Deus falou ao meu coração, né, em relação, né, talvez à minha vida, porque a gente entra num comodismo eventual, irmãos. A gente cria um padrão na nossa vida em relação a Deus e a gente acha que aquilo é suficiente, né? E a gente começa a praticar aquilo achando que Deus está super satisfeito com aquilo, achando que aquilo, a nossa vida espiritual está perfeita, Né? Aí quando nós olhamos assim para determinadas situações que estão ao nosso redor, nós vemos as diferenças de atitudes de determinados homens de Deus. E olha, irmãos, se você olhar a história dos grandes homens de Deus, John Wesley, né? Martin Lutero, né? Você vai encontrar ali homens de oração. Até Billy Graham, que é mais recente, morreu recentemente, eram homens de oração. Não de reza, não de reza, mas de oração. Homens que buscavam a Deus, né, por um fundamento, né? Homens que buscavam a Deus porque necessitavam daquele fundamento. John Wesley, uma vez, John Wesley era inglês, e ele foi convocado pela rainha da Inglaterra, né, para dar um conselho a ela, né, e foram ali os mensageiros a John Wesley, e ele estava orando, e ali aqueles mensageiros disseram a ele, né, que a rainha queria vê-lo para pedir um conselho. E ele falou assim: agora eu não tenho tempo para a rainha, porque agora o meu tempo está dedicado ao rei de toda a terra. Quando eu acabar de falar com o meu rei, eu vou falar com a rainha. Ou seja, situações que demonstram a fé. Situações que demonstram aquilo que é importante para o homem, que é Deus. Eu não quero que você extraia dessa parte dessa mensagem algo ritualista, porque não é isso que vai te levar a ter uma comunhão e um contato mais próximo com Deus. Não são 4 horas de oração ou 8 horas de oração. A Bíblia diz que Daniel, o profeta de Deus, que estava exilado na Babilônia, orava 3 vezes ao dia, olhando para a direção de Jerusalém. E a Babilônia era ali onde é o Iraque, né? Obviamente que ele não avistava Jerusalém, mas ele orava com o rosto voltado para Jerusalém. E ele orava 3 vezes por dia. E aí talvez você fale assim: não, eu tenho que orar 3 vezes por dia, então. Não, eu tenho que orar 4 horas. Eu tenho que orar 5 horas. Então eu vou orar 5 horas, porque eu vou ser melhor que Lutero. Nada disso é o que Deus deseja para a sua vida. Deus deseja que você sinta a necessidade de buscá-lo e que você o faça. Que necessidade nós temos? O homem é que não sente essa necessidade, porque apagou essa necessidade por causa do seu comodismo. Eu prefiro ler um livro a ler a Bíblia. Eu prefiro assistir um filme a orar. Eu prefiro ir no shopping, passear, a vir à igreja. O homem está trocando as coisas que são de Deus por banalidades, está se tornando um ser banal, espiritualmente falando. O homem não sente necessidade das coisas que são de Deus, mas sente a necessidade de fazer as coisas que agradam o seu coração, o seu íntimo. E é isso que é importante você compreender na sua vida, irmãos. Sabe, não são as 4 horas, não são as 3 vezes de oração que Daniel fazia, mas é a necessidade de nós nos posicionarmos em relação àquilo que é importante para Deus nas nossas vidas e praticarmos. Como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não oro? Como eu vou ouvir a voz de Deus se eu não peço para Deus falar comigo? Como eu vou ouvir a voz de Deus, né, se eu não tenho interesse que isso aconteça? Como eu vou ter um dom espiritual se eu não peço para Deus me dar o dom espiritual, se eu não busco O dom espiritual, e olha, irmãos, buscar não significa pedir, buscar é lutar para que aquilo aconteça. E as pessoas estão pedindo, mas não estão buscando. Sabe, as pessoas estão se transformando em pessoas banais, porque as suas atitudes são banais em relação a Deus, né? E nós temos que transformar as nossas vidas para que nós sejamos pessoas que entregamos a Deus algo importante, não banalidades, né? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Fiel. Sabe? Porque Deus é Todo-Poderoso. Sabe? Quando Deus disse, através do profeta Ageu, né? Que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus, depois de ter sido morto na cruz, ter ressuscitado, ter ficado 40 dias ainda com seus discípulos, ensinando aquilo que eles não tinham compreendido, antes de ascender ao Pai, né, antes de ir para o Pai, ele falou assim: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, na festa, no dia da festa de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo sobre ali aqueles homens que estavam reunidos no cenáculo, e começaram a falar em línguas estranhas, e começaram a profetizar, e começaram, né, ali, né, acender a chama daquilo que Deus havia prometido. Uma promessa dada por Deus centenas de anos antes de Jesus nascer, e uma promessa dada por Jesus quando ele disse: vai acontecer, fiquem aqui porque vai acontecer, fiquem porque vai acontecer. Só que isso se tornou uma banalidade para a igreja, quando deveria ser um fundamento. Se tornou uma banalidade quando é uma promessa que deveria se cumprir nas nossas vidas, quando deveria ser algo extremamente desejado para o homem. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que fala aos nossos... A Bíblia, Jesus falou que o Espírito Santo, ele habitaria dentro de nós, e ele nos ensinaria o que nós devemos saber, e nos faria lembrar de tudo aquilo que nós necessitamos. Então, o Espírito Santo de Deus que direciona a sua vida, que fala: olha, vai por aqui, não vai por ali, olha, para aqui, avança agora, vai em frente. É o Espírito Santo. E nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que é sutil, né? A Bíblia diz que a voz de Deus é como uma brisa suave, é sutil. E se o homem não está atento, ele não ouve. Se o homem não presta atenção, ele não ouve, porque a voz é sutil, é como uma brisa. Só que o homem se acostumou a não ouvir a voz de Deus. O homem se acostumou a desprezar o Espírito Santo de Deus, que deveria habitar dentro dele. Sabe, o caráter cristão, ele se corrompeu. Assim como na época de Lutero havia grande corrupção, se vendia a salvação, né? Se vendia a salvação. As pessoas pagavam para olharem o suposto crânio de João Batista, e todo aquele que olhasse o crânio era salvo. Jogaram no lixo o sacrifício de Jesus. Todo aquele que entregava uma oferta para a igreja recebia a salvação, as indulgências. Jogaram no lixo o sacrifício de Jesus, corromperam aquilo que Deus construiu, corromperam por causa da falta de sabedoria, por causa da falta de entendimento, por causa da falta do Espírito Santo, por causa da falta de Deus nas vidas, corromperam. Assim como Satanás corrompeu a palavra de Deus, né? Quando perguntou se eles não podiam comer do fruto da árvore da vida, e a mulher falou: de todas as árvores nós podemos comer, só dessa que não, porque nós vamos morrer se nós comermos, né? Foi assim, não foi assim? Não foi assim que Eva falou para a serpente? E a serpente falou assim para eles: Deus falou que eles iam morrer se eles comessem. E ela falou para a serpente, ela sabia, ela falou: Deus falou que se nós comermos nós vamos morrer. E Satanás, o diabo, ele falou assim: vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. E o homem e a mulher deram ouvidos à voz do diabo, em detrimento daquilo que Deus havia falado. E hoje está assim, sabe? Deus fala na palavra dele, é isso. E a sociedade fala: não, Deus não é assim, não. Deus é amor, Deus é maravilhoso. Deus é ótimo, Deus é sensacional, né? Você pinta e borda aí você entra em oração lá, Deus, Senhor, né? Eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou enganando, mas meu coração aí é voltado para Ti, né? E as pessoas acham que vão para o céu. Quando Deus falou assim, quando Jesus falou assim, que algumas pessoas se encontrarão com ele e farão assim: Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios e eu curei enfermos em teu nome. E Jesus falou assim: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. Teve outra passagem que Jesus falou assim, né, que no dia, né, da volta de Cristo, as pessoas dirão assim: Senhor, mas tu andavas na nossa rua, tu estavas no meio de nós. E Jesus falou assim: não conheço vocês, não sei quem vocês são. As pessoas estão sendo enganadas, né? Sendo que o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia é o que está na Bíblia. O Deus da Bíblia é descrito na Bíblia, e não pelo homem, não pela sociedade e não pelo diabo. O Deus da Bíblia está na Bíblia. E olha, irmãos, para nós encerrarmos, porque eu achei que essa mensagem ia ser curtinha hoje. Deus deu a vitória ali, mais uma vez, a Acabe, porque Acabe falou, porque os conselheiros dele falaram: o Deus deles é só o Deus dos montes. E Deus falou, Deus chamou ali, mandou o profeta para Acabe e falou assim: olha, ele vai invadir Jerusalém, ele vai invadir Samaria de novo. E por quê? E porque ele falou que o Deus de Israel é somente o Deus dos montes e não dos vales, ele vai ser derrotado. Só porque ele falou isso, ele vai ser derrotado. E tem muitas pessoas falando assim: Deus se esqueceu de mim. Tem muitas pessoas falando assim: Deus não gosta de mim. Tem muitas pessoas falando assim: eu não sei se Deus me ouve. Ou tem pessoas falando assim: por que Deus não me ouve? Tem muitas pessoas lançando sobre si palavras de destruição. E Deus está dizendo assim: por que ele falou, vai acontecer? Por que ele falou desse jeito? Então que se cumpra a palavra dele. Tem pessoas dizendo assim: eu sou inútil, eu sou um miserável. Tem pessoas lançando sobre a sua vida palavras que estão gerando de Deus situações nas suas vidas terríveis, e as pessoas estão ali, né, como Ben Haddad, né, destruindo as suas próprias vidas. Porque, olha, irmãos, Deus falou através do profeta Acabe, porque ele falou, porque ele falou, porque ele falou, vai acontecer. E ali, irmãos, você ouviu a palavra que nós lemos? A nação de Israel, que tinha um ano atrás 7 mil soldados, matou 100 mil homens. E Ben-Hadad fugiu de novo. E depois ele foi pedir misericórdia a Acabe. E Acabe aceitou. E chamou Ben-Hadad de irmão. E Deus mandou o profeta de novo a ele, dizendo: olha, por quê? Porque você perdoou aquele que eu condenei. Você morrerá no lugar dele. Situações, sabe, irmãos, que muitas vezes, sabe, as pessoas olham para Deus, as pessoas olham para Deus e acham que podem pecar contra Deus e ficarem impunes. As pessoas olham para Deus e acham que Deus é um bonecão. Boneco. Né? E estão destruindo as suas próprias vidas por causa da sua desobediência. Você lembra de Saul? Mesma coisa, né? Saul mandou ali, Deus mandou Saul lutar contra os amalequitas, né? E matar todo mundo, mata todo mundo, os rebanhos, crianças, velhos, todo mundo, aniquila a cidade. Os animais. Saul trouxe os animais e trouxe o rei. E trouxe o rei vivo. E Deus rejeitou a partir daquele momento o rei Saul, tirando o reino dele. E Agag foi morto pelo profeta Samuel por conta daquilo que Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, não tinha feito. E aqui aconteceu a mesma coisa com esse rei maldito, Acabe, rei fraco, condenado por Deus, amaldiçoado por Deus, por isso que ele é maldito, foi amaldiçoado pelo próprio Deus, resolveu também ali agir segundo a sua vontade e foi condenado por Deus. Nós, um dia, irmãos, um dia todos nós vamos chegar na presença de Deus. E Deus, né, Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar. E a Bíblia diz que Jesus é o único que vai julgar. Ele é o único que tem autoridade para julgar. E Jesus vai pegar esse livro aqui, ó, e vai confrontar as nossas atitudes contra este livro. Não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia. Nós vamos dar conta das nossas atitudes contra e a metodologia, a fonte de julgamento de Deus é este livro. Como é que Deus vai fazer justiça se ele não disse aquilo que é justo? Está aqui. Esse é o livro de Deus. Esse é o livro de Deus. Uma vez, para vocês terem uma ideia, foi eu e um outro pastor, nós fomos em Pinhalzinho, perto de Bragança Paulista, visitar ali um sítio, tinha um monte de demônios, várias pessoas demoniadas, uma pessoa demoniada manifestou o demônio. E o pastor perguntou: você conhece esse livro aqui? Perguntou para o demônio. O demônio falou assim: este é o livro santo de Deus. O diabo sabe, os demônios sabem, e muitas pessoas desprezam. Não seja ele, sabe, irmãos? Mude a sua vida. Faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Mude a sua vida. Dê ouvidos a Deus. Seja melhor para Deus. Seja melhor para Deus. Seja melhor para Deus. Deus quer isso, que você seja melhor para Ele. E eu não estou te julgando, não, porque essa palavra, ela está indo e voltando assim. Como eu falei para você, eu falei para você aqui. Seja melhor para Deus. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que Ele quer transformar as nossas histórias. Né?